Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa,
e realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico,
a Rádio Aurora, Outra Voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
E hoje, na Rádio Aurora, Outra Voz, damos as boas-vindas ao nosso convidado, Tiago Campante, astrónomo. Vamos então debater ideias novas e desmistificar antigos paradigmas. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2. Check ignition, and may God's love be with you. This is ground control. Major Tom, you've really made the grade, and the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Sempre fui um curioso de astronomia. Sei, por exemplo, que a nossa galáxia é a Via Láctea e que a galáxia mais próxima da Via Láctea é a galáxia de Andrómeda, e que a estrela mais próxima do Sol é Alfa de Centauro, e que o Sol é uma estrela de média grandeza e que está a meio da sua existência, e portanto o universo está em expansão. É a teoria mais aceite a partir do Big Bang, em que há 15 mil milhões de anos, com duas fases, a fase radiante e a fase estelar, as duas grandes fases da irradiação do Big Bang, que começou há 15 mil milhões de anos por um ponto de energia em que as leis físicas e químicas não eram aplicáveis. O universo é fascinante, por exemplo, que a atmosfera de Vênus, por exemplo, é feita de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, e portanto nem sei como é que se pode uma sonda pode aterrar em Vênus, mas sei que, por exemplo, quando eu às 6:30 da manhã saía para a rua para ir tomar um primeiro pequeno almoço a um café que estava aberto, eu olhava para o firmamento, para o céu estrelado, e via um ponto brilhante mais maior que os outros e mais pequeno que a Lua, que era o planeta Vênus, que os antigos chamavam na Estrela da Manhã. Vênus é fascinante. Agora, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: o que faz um astrónomo?
Boa tarde a todos. Antes de mais, muito obrigado pelo convite para estar aqui. Com muito agrado que me desloquei até Lisboa hoje para estar com vocês e responder a estas questões. Eu, por acaso, gosto de que as pessoas me chamem astrofísico e não astrónomo. Eu passo a explicar porquê. Eu creio que o termo astrónomo, pelo menos no meu entender, é uma denominação que se dá àquela visão clássica que uma pessoa tem de alguém que estudou os astros. Alguém que trabalha de forma isolada, que noite após noite, usando o seu telescópio, a sua luneta, recolhe observações. Portanto, uma visão muito romântica do que é a astronomia. Portanto, em contrapartida, eu prefiro o termo astrofísico. E creio que a maior parte dos meus colegas também gostam de ser conhecidos como astrofísicos. E porquê? Porque o astrofísico, ao contrário do astrónomo nessa visão clássica e romântica, o astrofísico não olha só aos aspectos fenomenológicos, portanto às observações, mas por detrás disso há também toda uma componente de modelação teórica, de modelos computacionais. Portanto, o astrofísico junta a astronomia observacional a ferramentas matemáticas e a ferramentas físicas. E além disso, o astrofísico ou o astrónomo moderno não trabalha de forma isolada. Trabalha no âmbito de grandes consórcios internacionais, trabalha no âmbito de grandes colaborações internacionais e, portanto, tem uma grande facilidade em trocar conhecimento com pessoas em qualquer ponto do globo. É assim que se faz astronomia, astrofísica e cosmologia hoje em dia. Portanto, nós aqui em Portugal não temos nenhum grande observatório, no entanto, por intermédio do Observatório Europeu do Sul, do qual Portugal faz parte, temos acesso privilegiado a instrumentos e observatórios que estão localizados noutras partes do globo. Não é? Porque o Estado português contribui para o Observatório Europeu do Sul. E, portanto, é muito comum que um astrónomo, durante a sua atividade profissional, se desloque a estes grandes observatórios, muitas vezes estão no Hemisfério Sul, por exemplo, no Havaí, por exemplo. Portanto, em sítios muito remotos e distantes. Claro que também fazemos uso não só de dados recolhidos por observatórios e instrumentos no solo, mas também de dados que são recolhidos por missões espaciais, por satélites. E também aqui, Portugal sozinho não teria capacidade para conceber e enviar um satélite para o espaço, mas Portugal faz parte da Agência Espacial Europeia e, portanto, juntamente com os seus congéneres europeus, tem essa capacidade de participar na definição e na exploração de dados, na definição de missões e na exploração de dados provenientes de missões espaciais. E, portanto, o astrónomo moderno, ou astrofísico, tem todas estas vertentes profissionais. A parte observacional, mais fenomenológica, a parte teórica, portanto, conhecimento da física, a parte computacional, tem a ver com modelação matemática daquilo que está a ver, portanto tem de confrontar os seus modelos com as observações, e depois trabalha com uma rede de colaboradores que estão espalhados um pouco por todo o mundo, usando dados recolhidos a partir de instrumentos no solo, em sítios remotos, ou então a partir de missões espaciais.
Seja muito bem-vindo. Dizer ao Soutor que esta é uma pergunta um bocadinho estranha, sabem, Soutor? A Guerra das Estrelas, o espaço de 1929 e o Star Trek tiveram uma boa influência no estudo da astronomia? E a segunda parte da pergunta, Sr. Doutor, inspiraram-se na astronomia na realização destes filmes?
Eu creio que a ficção científica, os filmes de que falou, ou as obras literárias de ficção científica, eu creio que têm o poder de estimular a mente dos mais jovens e de eventualmente os direcionar para uma carreira na física, na astrofísica. Eu mesmo, quando era mais jovem do que sou hoje, era um grande fã, e ainda sou, devo admitir, da Guerra das Estrelas, por exemplo. Ou um fã da Duna, não tanto do filme, mas da obra literária. E, portanto, eu creio que tem esse poder, o poder de abrir horizontes. Porque a astrofísica é uma busca incessante do desconhecido. É ir mais além, é ir para além das fronteiras físicas atualmente conhecidas.
E eu só dizer uma pequena curiosidade, doutor. Eu, quando era pequenino, queria ser astronauta.
Portanto, voltando à primeira pergunta, sim, creio que os filmes, a ficção científica e as obras literárias de ficção científica têm esse poder sobre os mais jovens, de estimular esse tipo de carreiras. Relativamente à sua segunda pergunta, será que os filmes que mencionou se baseiam em conceitos da física e da astrofísica? Eu creio que aí, nem sempre, com grande pena minha, porque, por exemplo, se pensarmos na Guerra das Estrelas, as personagens da Guerra das Estrelas deslocam-se entre sistemas estelares quase de forma instantânea. Isso seria realmente fascinante se conseguíssemos fazê-lo. Mas há certas barreiras intransponíveis, como o facto da velocidade da luz não nos permitir, tomando o exemplo do sistema estelar mais próximo da Terra, não é? Como foi mencionado há pouco, Alfa Centauri A e Alfa Centauri B, e Próxima Centauri, é um conjunto de três estrelas, embora estejam muito próximas, sim, no panorama da galáxia, no âmbito da galáxia, mesmo assim estão a alguns anos-luz de distância, não é? E, portanto, viajando à velocidade da luz até ao sistema estelar mais próximo, demoraríamos ainda alguns anos a lá chegar. Portanto, um filme, para não se tornar chato, muitas vezes contorna estas limitações, claro. Portanto, não se baseiam estritamente nas leis da física.
Nesta sequência do que está a dizer sobre a imensidão do universo, há um filme com o de Foster, que é o Contact, e a questão que nós colocamos a partir daqui é que nos explique, porque ela no fim diz: não achas que somos poucos? A questão é: num universo tão vasto, seremos sozinhos? E se há vida noutros planetas? O que é a mesma questão?
Sim, estamos a trazer agora um novo conceito ou assunto para a nossa discussão. A eventual existência de vida para além da vida na Terra. Como devem calcular, esta é uma área de forte investigação atualmente. Nós atualmente conhecemos, e quando digo conhecemos, o que eu quero dizer é que detectamos vários milhares de exoplanetas. O que é um exoplaneta? Um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela que não o nosso Sol. Portanto, hoje já são conhecidos e confirmados vários milhares de exoplanetas. Sobretudo, que orbitam estrelas numa vizinhança do Sol. Obviamente não tivemos ainda a oportunidade, e provavelmente nunca teremos, de olhar a cada estrela individualmente na nossa galáxia e aferir se há ou não um sistema planetário em seu redor, mas com os números que conhecemos hoje em dia podemos inferir a frequência de sistemas planetários em torno de outras estrelas. Aquilo que podemos dizer é que praticamente todas as estrelas, em especial as estrelas não muito diferentes do Sol, albergam um sistema planetário. Portanto, agora pensemos na nossa galáxia apenas. Eu não estou sequer a sair da nossa galáxia, na nossa galáxia apenas. Portanto, nós temos uma galáxia populada por muitas estrelas. Sabemos que, com grande probabilidade, cada uma dessas estrelas, novamente, com características semelhantes ao Sol, albergam um sistema planetário. Agora, temos de perguntar quantos desses planetas poderiam albergar ou manter a água no estado líquido à sua superfície. Porque essa é uma condição que nós conhecemos como sendo necessária à existência de vida. Vida como a conhecemos. Portanto, estamos a pegar na vida, nesse conceito de vida, como a conhecemos. Quantos planetas, então, seriam capazes de manter a água no estado líquido à sua superfície? Bom, para isso, na procura que fazemos de exoplanetas, vamos ter de procurar exoplanetas que orbitem a sua estrela, não muito próximo da estrela, porque senão as temperaturas seriam demasiado elevadas e, portanto, a existência de água à superfície já não seria possível, mas também não muito distantes da estrela, porque senão seriam muito frios os planetas. E, portanto, interessa-nos procurar e detectar planetas numa zona que chamamos de zona de habitabilidade. Portanto, não muito distante da sua estrela-mãe, mas também não muito próxima. E hoje em dia já conhecemos alguns planetas na zona de habitabilidade das suas estrelas, e esses planetas são alvos preferenciais na nossa procura de sinais, de assinaturas biológicas, digamos, nesses planetas. Como é que fazemos isso? Ora, nós, bem, haverá certas formas de abordar o problema, mas aquela que hoje em dia toma proporções maiores tem a ver com um estudo remoto, obviamente, não conseguimos enviar sondas até a esses exoplanetas, mas no estudo remoto das atmosferas desses exoplanetas. Ou seja, quando um determinado exoplaneta passa em frente à sua estrela, isto do ponto de vista de alguém que está a observar essa estrela da Terra, a luz proveniente da estrela-mãe desse planeta vai atravessar parte da atmosfera desse exoplaneta. E ao atravessar parte da atmosfera desse exoplaneta, vai depois trazer consigo, até ao observador que somos nós, assinaturas da composição química daquela atmosfera daquele exoplaneta. E, portanto, se tivermos instrumentação com capacidade para detectar essas pequenas assinaturas químicas, podemos ver se há ali indícios de assinaturas químicas que só poderiam lá estar caso existisse vida naqueles planetas. Respondendo à sua pergunta, ainda não foi detectada vida noutros exoplanetas? Se me perguntar, acha que vai ser? Eu creio que sim, mas não lhe posso dizer que já foi. Mas uma vez que há tantas estrelas na nossa galáxia, a maioria delas tem um sistema planetário em seu redor, que alguns desses planetas estão na tal zona de habitabilidade, a probabilidade de estarmos sós seria pequena. No entanto, também há aqui muitas variáveis que desconhecemos. Mesmo que as condições para a existência de vida estejam lá, vamos tomar um exoplaneta em torno de uma estrela. Esse exoplaneta está na tal zona de habitabilidade. Portanto, tem condições para ter água no estado líquido à sua superfície. Isso é suficiente para que a vida se desenvolva? Pode não ser. Portanto, os episódios que levaram ao aparecimento de vida na Terra, eles podem ser únicos. E não sabemos se possa ter repetido isso noutros sistemas. Okay? E mesmo que a vida tenha aparecido, e se essa vida apareceu há 5 mil milhões de anos e entretanto se extinguiu? Ou seja, poderá haver sistemas onde a vida apareceu, mas já se extinguiu. A vida na Terra apareceu há 3 mil milhões de anos, sensivelmente. A Terra terá 4,5 mil milhões. No entanto, se nós, humanos, não cuidarmos do nosso planeta, ela pode extinguir-se. Pelo menos vida inteligente. Portanto, vida poderá existir em muitos sítios, poderá já ter existido e já se ter extinguido em alguns deles, mas a verdade é que hoje não podemos dizer que foi feita uma detecção.
Eu sou Vera Lúcia. É para fazer uma pergunta. Não sei se já fizeram ou não. Eu quero saber o que há no céu além das nuvens.
Um infindável número de coisas. Portanto, se formos para além das nuvens e para o espaço que nos rodeia, primeiro vamos encontrar a Lua, depois vamos encontrar os outros planetas rochosos do nosso sistema solar.
Está a trabalhar nisso, é?
Sim.
E como é que são?
Como é que são os planetas? Os planetas vêm em muitos sabores. Como se fosse uma máquina de fazer gelados, podemos... Há uma grande variedade de planetas. Há planetas rochosos, que têm um núcleo, um manto e uma pequena camada atmosférica. A Terra é um planeta rochoso. Há planetas gasosos, como Júpiter ou Saturno. E estes planetas rochosos e gasosos também existem noutros sistemas estelares, noutros sistemas planetários. Há planetas com grande abundância de água, não só uma pequena camada de água, como é aqui o caso da Terra, mas com uma grande percentagem de água. Chamamos mundos de água, na tradução livre do inglês, que é, usa-se o termo water world. E depois há planetas que, sendo gasosos, ao contrário dos planetas gasosos do nosso sistema solar, que orbitam muito longe do Sol, em alguns sistemas planetários esses planetas gasosos orbitam muito perto da sua estrela. Portanto, além das diferenças na composição dos planetas, também as suas órbitas apresentam grande variedade. Há planetas em torno de estrelas binárias, ou seja, imagine um binário de estrelas, ou seja, uma estrela e uma sua irmã, outra estrela, que se orbitam, portanto, aquilo a que chamamos um binário, e esse binário é orbitado por um ou mais planetas. Portanto, há bocado estávamos a falar da Guerra das Estrelas, não é? Naquela cena inicial no planeta Tatooine, via-se o pôr dos sóis, onde se vêem dois sóis no horizonte, não é? Um binário, e aquele planeta orbita um binário. Estes sistemas já foram detectados. Portanto, há uma grande variedade de sistemas.
Se não fosse o seu trabalho que está a fazer, o que é que gostavas de ter?
É uma boa pergunta. Se não fosse astrofísico, o que é que eu faria ou gostaria de fazer? Bom, muito provavelmente seria investigador numa outra área científica, porque a minha motivação para fazer astrofísica, como referi há pouco, tem a ver com transpor as fronteiras do conhecimento. Portanto, ir para além daquilo que é o estado da arte. Ora, essa motivação ela é transversal a muitos domínios científicos. Podemos pensar na biologia, na medicina. E, portanto, se não fosse astrofísico, muito provavelmente seria investigador num outro domínio científico.
In the atmosphere with drops of Jupiter in her head. She acts like summer and walks like rain. Reminds me that there's a time to change. Since the return of her stay on the moon, she listens like spring and she talks like June. Me while you were looking for yourself out there.
Hoje ficamos por aqui. Não perca para a semana a segunda parte da entrevista com o astrofísico Tiago Campante.